Em Brasília, em Palmas, no Tocantins, 6 horas e 30 minutos. Eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora as notícias da Amazônia. Com cinco casos de coronavírus confirmados na Guiana Francesa pelo governo francês, o Amapá decidiu colocar em prática o plano de contingenciamento no município de Oiapoque, na região de fronteira, para minimizar impactos. Maíra Heine tem mais informações.
Haverá um bloqueio educativo onde as pessoas serão abordadas para informações. A fronteira entre Brasil e Guiana tem grande movimentação, principalmente de indígenas e garimpeiros. O superintendente de Vigilância em Saúde do Amapá, Dorinaldo Malafaia, destaca que o principal combate hoje é contra as fake news.
Aqui eu reforço, o grande desafio da propagação é a propagação de fake news. Ela é muito mais ampla do que a própria propagação do vírus. Então a fake news é algo a ser combatido permanentemente pelas autoridades de saúde.
Para o município de Oiapoque já foram enviados insumos e equipamentos da capital, Macapá, e a equipe municipal de saúde está passando por treinamento.
E nós estamos aplicando isso com os profissionais, para saber exatamente a quem se dirigir, como fazer um atendimento em caso de suspeita. Isso tudo está sendo atualizado pelas equipes de saúde.
O protocolo foi elaborado e apresentado ao Ministério da Saúde em janeiro e é baseado nas normas da Organização Mundial de Saúde. Dois casos suspeitos no Amapá já foram descartados e não há nenhum outro caso em análise. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
E no Pará, a partir de hoje, a triagem de doadores de sangue no Hemopa passa a ter teste para coronavírus. Os detalhes ao vivo com Gésio Passos. Olá, Gésio.
Olá, Dalto. Os doadores de sangue do Hemopa, Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, vão passar por uma triagem para busca de novo coronavírus. A decisão segue norma publicada pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determina o teste para o Covid-19, além da dengue, chikungunya, zika, nas doações. A medida busca evitar o risco de transmissão desses vírus pela transfusão de sangue. Jaciara Farias, gerente de captação de doações da Hemopa, afirma que os servidores foram treinados para identificar os sintomas do coronavírus.
Considerando essa nova realidade do coronavírus, a Fundação Hemopa estabeleceu um protocolo de atendimento aos doadores de sangue. Esse protocolo ele começa com a capacitação dos servidores no sentido dessa identificação de doadores que possam estar apresentando, né, algum sintoma do coronavírus.
Pessoas que tiverem teste positivo para o novo coronavírus ficam impossibilitadas de doar sangue por 90 dias. São consideradas inaptas por 30 dias aquelas que estiverem recentemente em algum país ou região afetada pelo Covid-19 ou que tiveram contato com pessoas infectadas. Também fica impedido de doar sangue quem teve diagnóstico de dengue e chikungunya nos últimos 30 dias. Já os diagnósticos com zika não podem doar sangue por 120 dias. O Hemopa também orienta que os doadores passem informações caso tenham sintomas de algumas doenças até 14 dias após a doação. Lembrando que para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e portar documento de identificação. É com você, Adalto.
Obrigado, Gésio. Amanhã, uma ação em São Luís quer chamar a atenção da população feminina para a prevenção às doenças do colo do útero. Saiba mais com Larissa Abreu.
Como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrada em 8 de março, a Prefeitura de São Luís vai realizar neste sábado uma campanha de prevenção às doenças do colo do útero. A ação é destinada exclusivamente para mulheres que moram no Itaquibacanga e bairros da região. Serão oferecidos gratuitamente serviços médicos, atividades de lazer, oficinas, consultas ginecológicas e coletas para o exame Papa Nicolau, que serve para identificar alterações no útero, como inflamações, doenças sexualmente transmissíveis e câncer. Além disso, uma equipe de enfermagem estará presente na ação para aplicar vacinas e fazer medição de pressão arterial e glicose. As pacientes que não conseguirem atendimento de saúde no dia da ação serão atendidas na semana seguinte da programação. A campanha do Dia da Mulher acontece neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, no Hospital da Mulher, que fica na Avenida dos Portugueses, bairro Anjo da Guarda, da capital São Luís. Com supervisão de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Abreu.
Campanha lançada hoje no Amazonas busca conscientizar a população sobre os efeitos da tuberculose. Mais informações com Laura Cardoso, que traz para a gente ao vivo. Olá, Laura.
Olá, Adalto. A campanha É a Hora de Vencer a Tuberculose no Amazonas foi lançada hoje pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. De janeiro a 19 de fevereiro deste ano, foram 463 novos casos da doença. Em 2019, houve um aumento de 4,6% no número de casos na comparação com 2018. A campanha quer mostrar que a melhor forma de combater a tuberculose é com informação e diagnóstico precoce. A ação também faz referência ao Dia Mundial do Combate à Tuberculose, celebrado em 24 de março. Dentre as doenças infecciosas, a tuberculose é uma das 10 principais causas de morte no mundo. O Amazonas apresenta a maior taxa de incidência da doença no país, com cerca de 73 casos por 100 mil habitantes em 2018. É com você, Adalto.
Obrigado, Laura. Ações de combate à criminalidade em Mato Grosso ganham reforço com o programa Vigia do Governo Federal. Detalhes com Marcela Rebelo.
O governo de Mato Grosso vai receber o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública nas operações de enfrentamento às organizações criminosas e aos crimes transfronteiriços e de divisas. Uma portaria publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União autoriza o emprego da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça nessas ações de combate à criminalidade em Mato Grosso. O apoio será feito por meio do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras, o Vigia. Será indicado um gerente local de operações que vai promover o processo de atuação integrada entre os órgãos do Sistema Único de Segurança Pública e de Fiscalização e Controle envolvidos na operação. A ação terá o apoio logístico do Estado de Mato Grosso, que deverá disponibilizar a infraestrutura necessária aos servidores envolvidos. De acordo com informações do Ministério da Justiça, o programa Vigia, que teve início em abril do ano passado, atua no combate a crimes como contrabando, tráfico de drogas, armas e munições nos quase 17 mil quilômetros de fronteira do país, além do enfrentamento à criminalidade em áreas de divisas interestaduais. Da Rádio Nacional em Brasília, Marcela Rebelo.
O cidadão maranhense agora pode marcar consultas e exames nas policlínicas de São Luís por meio do aplicativo do Procon Maranhão. A ferramenta está disponível para celulares com sistemas Android e iOS. A iniciativa do órgão de defesa do consumidor tem parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão. E o objetivo é tornar o atendimento ao público mais rápido, ampliando o acesso a consultas especializadas e procedimentos que são ofertados nas unidades de saúde.
Previsão do tempo.
Sábado de tempo nublado, encoberto com pancadas de chuva e trovoadas em toda a região amazônica. Com exceção de Roraima, onde o céu fica nublado a parcialmente nublado. Vamos às temperaturas. No Acre, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Mato Grosso, mínima de 17 e máxima de 38. Já em Roraima, os termômetros variam de 26 a 36 graus. Em Rondônia e no Pará, a máxima é de 34. Já a mínima é de 19 no Pará e 22 em Rondônia. No Amazonas, Amapá e Maranhão, a mínima é de 23. Já a máxima fica em 34 no Amazonas, 32 no Amapá e 33 no Maranhão. No Tocantins, a temperatura varia de 20 a 33 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Neste domingo tem programação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher em Belém. Uma caminhada sairá da escadinha do Cais do Porto às 8 da manhã, seguindo pela Avenida Presidente Vargas até o Teatro da Paz. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da luta pela promoção e garantia de direitos. Em seguida, haverá apresentação de um espetáculo gratuito no Teatro da Paz. A data marca também o lançamento da campanha estadual de políticas públicas voltadas às mulheres no Pará. As inscrições de universidades no projeto Rondon Operação Teixeirão 2 foram prorrogadas até segunda-feira, dia 9. O motivo é atender a demanda por informações sobre o projeto e ampliar as oportunidades de participação para os interessados. E esses foram os principais destaques da Amazônia. Outras notícias às 9 da noite no Nacional Informa.